Reunião da Igreja em Nova Friburgo, 11 de outubro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o processo da revelação. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Algo do propósito de Deus. Se nós contemplarmos a palavra do Senhor, ela vai nos dizer tudo o que Deus pensa acerca de Cristo e da Igreja. Mas tudo isso pode se tornar realidade quando há uma revelação de Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 1, versos 7 e 8, aqui nos diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nada há na nossa vida que seja útil se não for o princípio Cristo e o fim Cristo. Tudo é para a glória de Deus, a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que o próprio mundo, no verso 7 aí, diz que todo olho verá. A revelação de Jesus Cristo um dia será vista por todo olho. E quando lembramos que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, das evidências de que Jesus era o Messias é que ele deu vista aos cegos. Então, no dia do Senhor não terá nenhum cego, todos contemplarão o Senhor. Todos verão o Senhor. Porque todo olho terá que ver o Senhor. Mas essa revelação o Senhor quer trazer também na nossa vida. A nossa vida tem um princípio. Quando na Páscoa, no Egito, o Senhor disse assim: quando houvesse a morte do Cordeiro, seria o princípio dos dias. Seria o início. Então o Senhor tem um início. Quando nós conhecemos o Cordeiro de Deus, quando nós experimentamos a salvação, nossa vida começou. Mas não ficou por aí, porque quando ela atingiu o clímax da revelação de Jesus Cristo, então ela tem um desfecho, um final. Ele é o princípio e o fim, ele é a revelação de tudo. Ele é o Alfa e o Ômega. Então, essa é a meta que nós devemos buscar. Paulo fala em Gálatas 4:19. O casamento para mim foi um meio pelo qual o Senhor pode estar atingindo um fim na minha vida. Às vezes a gente sonha com aquela princesa, aquela mulher maravilhosa, e não sabe que ela se tornará um instrumento muito bom na mão do Senhor para nos levar realmente a uma conversão. Jacó foi assim. Ele queria muito casar, mas ele era um Jacó. E casou e o Senhor foi tratando com ele. Foi trabalhando na vida dele. Deus tem seus propósitos, ele tem um propósito com o marido e a esposa. E o final não vai sobrar nem esposa nem marido, tem que chegar a uma conclusão: Cristo em vós, esperança da glória. É isto que é o final que é bom, esse é o fim bom. Aqui diz no capítulo 4 de Gálatas, verso 19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. até que Cristo seja formado. Há uma formação, o Senhor, nós fomos gerados, Cristo foi gerado em nós, mas Cristo precisa ser formado. Quantos de nós, quando nascemos, então, quando chegamos à universidade, temos aquele dia da formatura, quando conclui-se. Então, disse que aquele aluno foi formado em tal grade acadêmica, enfim. Mas com Cristo a coisa é bem diferente. Nós nunca seremos formados. Aqui, Cristo vai ser formado numa plenitude temporal, mas ainda por toda a eternidade, Cristo será revelado. Né? Porque há graus, mesmo dentro da eternidade, há níveis que precisamos alcançar no Senhor. Mas qual é o caminho para Cristo ser formado em nós? Primeiro que com nossas forças nós não conseguimos. Os Gálatas, esta carta é específica de Paulo para combater a ação da carne para tentar ser perfeito. Cristo sendo formado em nós nos leva à perfeição. Mas Paulo escreve levando os Gálatas a ver que por sua carne eles não conseguem fazer isso. E que nem guardando a lei eles conseguem fazer isso. E que nenhum rito segundo a carne que leve a uma religião superior vai chegar a uma revelação de Cristo. Porque ele mesmo no começo da carta, voltando aí capítulo 1, todas as coisas que aprendemos no verso 12, capítulo 1, verso 12, ele diz, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tudo que é aprendido, tudo que é recebido, se é pela revelação de Jesus Cristo, é um fruto realmente que nos leva à maturidade. Tem que aprender pela revelação de Jesus Cristo. E dessa maneira nós chegamos a ser frutíferos e podemos glorificar o Senhor. Mais à frente ainda, verso 15, Paulo revela como é a chamada para que Cristo seja formado em nós. Verso 15, mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua, como foi a chamada? Pela lei ou pela graça? Pela carne ou pelo Espírito? Pelo Espírito. A graça, irmão, a graça cada dia atuando em nossa vida. A graça nos está chamando sempre. Eu pergunto para os irmãos, quando para onde a graça levou Cristo? Quando quis revelar a graça ao mundo, para onde Cristo foi? Para a cruz. Esta chamada é para você caminhar o caminho da cruz. No capítulo 6 de Gálatas, você vai ver, verso 14 do capítulo 6, Paulo diz, o caminho da graça. A chamada da graça é para tomar um caminho de conversão. Ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Para Cristo ser revelado em nós, nós temos que tomar o mesmo caminho que ele tomou e ali ele foi desfigurado. Cristo foi, na verdade, desfigurado. Sendo Deus, não usurpou o direito de ser Deus. Foi desfigurado. Da mesma forma, existe uma conversão que nós devemos nos converter da nossa própria imagem para a imagem de Cristo. E qual é o instrumento usado da graça sobre a nossa vida? É a cruz do Senhor Jesus Cristo. Porque ela vai trabalhar no sentido de remover a nossa imagem, desfigurar a nossa imagem, para trazer uma melhor, para trazer uma superior, para trazer uma eterna, celestial. Remove a imagem terrena e coloca a imagem celestial. Esse é o processo do Senhor. A igreja só tem verdadeiramente sua edificação quando Cristo é formado. É como se fosse um edifício. Começa pelo fundamento, depois vem os elementos e vai subindo a edificação, depois de toda a edificação, a estrutura, as colunas, as vigas, enfim, depois nós temos os adornos, o embelezamento daquela edificação, que daí nós vamos receber as riquezas insondáveis de Cristo na nossa vida. Então, irmãos, o Senhor está trabalhando na vida da igreja. E aí Paulo disse, me chamou pela sua graça, voltando aqui no capítulo 1, verso 15. E o que a graça faz? Ela nos leva para a cruz, ela nos chama, porque tem uma imagem a ser perdida para ser revelada a outra. Amém? Esse é o processo. Então daí ele diz, revelar, a graça nos chamou, nos separou, desde o ventre de minha mãe. Paulo tinha dois ventres. Ele nasceu da mãe natural e ele nasceu da mãe chamada judaísmo. Uma mãe que a formou, a formação de Paulo religiosa. Era o ventre de onde ele saiu. Saiu do ventre do judaísmo. O Senhor o tirou de lá e colocou em Cristo. E ele reconhece isso. Ele que desde dessa formação, o Senhor tinha separado ele, porém, aquela formação nele foi uma formação, na verdade, que se tornou perversa quando ele viu os cristãos revelando Jesus Cristo, os cristãos seguindo a Cristo. Ele perseguiu os cristãos, ele assolou a igreja, que ele mesmo fala isso, né? Daí essa chamada foi para, pela graça de Deus. Pense bem, onde você estava antes? Em que ventre você estava? Você estava no ventre desse mundo, na desgraça, na miséria? Ou você estava no ventre de uma religião, se justificando? Ah, não, eu sou um bom cristão, eu nasci num lar cristão, eu fiz isso, fiz aquilo, eu segui sempre o caminho do Senhor com meu pai, com a minha mãe. Talvez você precise sair da justiça própria e ter uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo diz, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem sangue. É interessante que a revelação de Jesus Cristo, ela não se dá no início, quando nós recebemos a Jesus como Salvador e ali somos salvos. A revelação de Jesus Cristo é um processo de reconhecimento, quando você o reconhece e se converte a Ele. Porque às vezes, quando nós, a graça vem a nós não sabemos quem é Jesus Cristo. Depois nós começamos a saber. É o mesmo processo daquele cego de nascença. Ele nasceu cego, o Senhor Jesus Cristo o encontra e dispensa graça sobre a vida dele, libertando ele da cegueira. Mas depois ele vai lá e há uma contenda entre os religiosos rejeitam o testemunho dele e tudo e tal, e o Senhor Jesus encontra ele e diz a ele: você crê no Filho de Deus? Ele fala: mas quem é ele para que eu nele creia? Aí ele diz: sou eu que falo com você. Ele diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. E dobrou seus joelhos e o adorou. Isso é conversão. A princípio ele teve um... seus olhos o viram, mas os olhos do seu coração não o haviam reconhecido. Depois ele o reconheceu. Então tu és o meu Deus. Então ele dobrou seus joelhos e o adorou. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 3... nos fala de um nível para a revelação de Jesus Cristo, quando vão se abrir o véu, vai ser tirado, para que nós possamos permitir que Cristo seja revelado. Aqui diz assim, verso 15 aí, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração, não é sobre os olhos, sobre o coração deles. Daí, o que nos diz a palavra? Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando se converterem ao Senhor. Quando houver um reconhecimento, olha, eu vou deixar de ser eu mesmo, eu vou deixar todas as minhas coisas, eu vou entregar a alguém que eu reconheço como Senhor. É isto, é se converter ao Senhor. É deixar de ser Senhor e reconhecer outro Senhor. Jesus é o Senhor. Até mesmo... existe um versículo em Oséias que diz assim, converte-te ao Senhor e em teu Deus espera sempre. A conversão é algo que pode ocorrer depois de eu ter tido a salvação. Às vezes eu pensava assim, bom, aquele dia que o Senhor me visitou e tudo, foi o dia que eu me converti. Eu não me converti. O Senhor me salvou naquele dia. Mas depois que eu conheci melhor o Senhor, então, fui me convertendo. Há coisas que Ele foi exigindo, foi querendo de mim e eu resistia para entregar. Havia áreas da minha vida que eu resistia em entregar. Então, eu precisava me converter naquela área. Quando eu entregasse, então, eu estaria rendido ao Senhor. Por exemplo, um jovem que se ele não se converter ao Senhor... pode saber que ele vai atuar segundo a sua alma, segundo suas emoções, segundo seus sentimentos, segundo a concupiscência de seus olhos, para escolher a esposa. E da mesma forma, a esposa ao marido. Ah, não, esse não. Vou ler a história aqui da conversão de Jacó. Então, veja, quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. E aí nós temos uma revelação. Eu vou estar lendo, depois vamos lá aos Oséias. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Estamos lendo aqui o verso 17 do 2 Coríntios 3. Mas todos nós com cara descoberta. Como que se descobre a cara? Tira a tua imagem. Tira a tua imagem. Se descobre a cara. E olha para o Senhor. Para que receba a imagem dele. Todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Não tem como andar na carne e querer ter a revelação de Jesus Cristo. É pelo Espírito do Senhor. Andai em Espírito. Então nós teremos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a revelação do Senhor. Agora vamos lá em Oséias. Fala da conversão de Jacó aqui. Capítulo 12, verso 3 até o 6. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Ó. Oséias 12, 3. No ventre ele já agarrou no calcanhar de seu irmão. Sabe aquele irmão que não larga do teu pé? Ele está querendo sempre uma vantagem. Não é mesmo? Está sempre pegando no teu pé com um propósito. O propósito de levar vantagem. Então Jacó aqui está mostrando um homem não convertido. Daí ele lutou com Deus como príncipe, né? Pela sua força. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Chorou e suplicou. Mas como que Jacó foi levado a uma conversão? O Senhor o apertou. Ele citou um receio no coração dele por causa do irmão dele, Esaú. Esaú perseguia e tinha jurado matar Jacó. A gente vê quantas pessoas que se convertem mediante a uma situação muito difícil. Porque sem isso eles não se entregam, eles não vão buscar o Senhor, eles não lutam. E Jacó buscou o Senhor por esse medo. Só que nesse momento foi a conversão dele. Verso 5 aí. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Quando há uma conversão, irmãos, o Senhor se torna nosso memorial. Quando nos convertemos, nós nunca vamos esquecer. Jacó levou uma batida na coxa dele, que ele ficou mancando para o resto da vida, e isso foi o memorial dele. O Senhor fez uma obra no seu coração. O Senhor levou ele à conversão. Deus não ia se revelar a ele antes da conversão. Ele precisava se tornar Israel e não mais Jacó. Então, continuando aqui. No verso 6, o Senhor chama da mesma maneira como Jacó se converteu lá. O Senhor diz... Verso 6, tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Por que o Senhor fala isso? Porque Jacó nunca esperou. Ele fez sempre pela sua mão. A bênção da primogenitura certamente cairia sobre Jacó, mas ele não esperou. Ele deu um jeito, ele foi buscar. Ele teve a cooperação da sua mãe para fazer as coisas toda precipitadamente. Mas agora, quando nós nos convertemos ao Senhor, acaba a ansiedade. Nós esperamos só em Deus. Nós vamos viver uma vida para o Senhor. Nós vamos nos preocupar somente com o Senhor. Não haverá afã na nossa vida, não haverá preocupações. Não vamos nos preocupar com o futuro. Nós vamos nos preocupar com Deus, que tem um futuro para nós. Essa é a realidade. Mas vamos ver a descrição dessa conversão de Jacó? Está lá em Gênesis. É maravilhosa essa experiência, só que foi dolorida para ele. Está aqui em Gênesis 32, começando do verso 22. Então... ele soube que seu irmão estava vindo contra ele, no caso, com 400 homens. Ele pensou, é o fim da minha vida. Estou morto. Morri. Meu irmão vindo com 400 homens contra mim, eu estou perdido. E é interessante que ele manda na frente do irmão dele um monte de presente, de coisas que ele lutou para conseguir. Por toda a vida ele lutou lá com Labão para conseguir tudo aquilo, e ele manda um monte de presente, ele não dá valor ali. Como verdadeiramente a vida tem valor nesse momento? Como você pensar que você tem 200 boi, 200 vacas, 200 cabras, não sei quantos que ele mandou. Como você, no momento, você pensa assim, bom, um real tem valor para mim, mas diante da perda da vida, agora, o que adianta eu ter 1 milhão no banco se eu vou morrer? Ah, que manda esse 1 milhão para mim conservar em vida. Mas quando o Senhor nos converte, é que as coisas tomam o seu valor correto. É que os princípios de prioridade se tornam agora visíveis para nós. Deus é tudo. Deus verdadeiramente tem valor. Não mais a nossa vida. Então esse que é o valor de Deus, se o Senhor se revelar, isso que é mais importante. No verso 22 diz, levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. Irmão, para se converter não tem como alguém nos ajudar. Nós temos que ficar só com Deus. E ali decidir nossa vida. Ou reconhecemos a Deus, ou não. Então ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Sabe por que ele disse Jacó? Deus queria que ele reconhecesse que ele não era convertido. Deus queria que ele reconhecesse que ele era um suplantador, um enganador. É o que significa o nome Jacó, suplantador, enganador, tapeador. Quando o anjo pergunta, e esse anjo é o Senhor, qual é o teu nome? Ele sabia que tinha que confessar. Eu sou Jacó. E neste momento de reconhecimento é que começa a obra de Deus na nossa vida. Às vezes muitos irmãos pensam assim, ah, não sou como aquele irmão lá que praticou tal pecado. Sou sim, sou pior. Pior. Ele pecou ainda, pecou meio mal, mas eu sei pecar bem direitinho. Olha só. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó. Ai, glória a Deus. Quando o Senhor vai dizer isso para a gente. Mas Israel, pois, como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Essa bênção, irmãos, é algo que realmente chama-se revelação do Senhor. Essa é a maior bênção que nós podemos receber. Não é a bênção de um bom trabalho, porque nós, às vezes, ficamos procurando uma bênção que não vai nos levar para a magnífica glória do Senhor. Às vezes a gente quer uma bênção que vai nos levar a uma boa casa, a um bom carro, a coisas aparentes nesse mundo. E nossa mente está tão pequena, porque ainda não tivemos uma conversão para as coisas celestiais, para buscar o que é de cima, para pensar nas coisas que são de cima. Então nós ficamos sempre pensando a um nível baixo, terreno, e não experimentamos as glórias de Cristo, a revelação da sua glória. Então, continuando aqui, e chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, o que significa o Peniel? Tenho visto a Deus, sem conversão o véu não sai. E quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará, será tirado. Tenho visto a Deus face a face. E agora, o que é a conversão? É a salvação da alma. A nossa alma, quando o Senhor nos regenerou, Ele regenerou o nosso espírito. E Ele tomou posse do nosso corpo. Por isso que nenhum crente deve dar o seu corpo aos prazeres da carne. Não deve dar o seu corpo às lascívias, porque ele pertence ao Senhor. O corpo e o espírito pertencem a Deus. É por isso que o corpo é permitido unir-se a outro corpo mediante o casamento, que é uma bênção do Senhor. Fora disto, é um grande pecado e é uma grande destruição do templo de Deus. Então, chamou Jacó aquele lugar Peniel, porque tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. A alma foi rendida. A alma, o Senhor espera que você entregue, que você renda, que você reconheça, que você converta-se a Deus. Você se converta. Senhor, eu te reconheço como Senhor. Domina minha alma. Minha alma de Jacó foi salva. A partir deste momento, agora Jacó não é mais aquele suplantador, aquele enganador. Ele entregou a sua alma. Aonde nós temos engano? Na alma. Não é no nosso espírito. Não é no nosso corpo. É na alma, onde tem três funções poderosas da nossa vida, que é a mente, a vontade e as emoções. E tudo precisa ser rendido ao Senhor, para que tenha um sentimento segundo Cristo, que tenha um pensamento segundo Cristo e que tenha uma vontade segundo Cristo. Olha, depois que a alma dele foi salva, veja o início do verso 31. E saiu-lhe o sol. Agora, a palavra não está falando externamente que o sol saiu. Veja o que está dizendo aí. Saiu-lhe. Saiu-lhe. Significa de dentro para fora. Saiu dele, de dentro. Saiu-lhe o sol. Uma revelação de Deus. Houve uma revelação interior do coração de Jacó. Saiu-lhe o sol saiu dele. O sol resplandeceu de dentro dele. As coisas estão postas na Bíblia com o sentido correto, né? Saiu-lhe o sol, saiu uma revelação para ele, no caso, e dentro dele. Saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. É muito importante essa palavra aí, saiu-lhe, saiu-lhe. Isso está mostrando que Cristo foi revelado. Deixar de ser Jacó e ser Israel é uma revelação de Jesus Cristo. Nós temos uma revelação coletiva do Senhor, já não mais individual. Isto é importante, a conversão, porque a conversão é um reconhecimento. Não está escrito no provérbio, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe do teu próprio entendimento, né? O que diz mais? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecimento significa uma conversão ao Senhor. E este reconhecimento vai fazer com que ele trabalhe para endireitar o que você não pode endireitar. Não adianta você seguir sem essa experiência. Você não vai chegar ao final de uma revelação que Deus tem, que é a conclusão. O Senhor quer revelar-se em você. Veja como a igreja é edificada no final. Como ela está edificada. Em Apocalipse 21, verso 9. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora aqui, graças a Deus, que no final aqui nós estamos todos com a alma salva. Porque o verso 11 diz, e tinha o quê? A glória de Deus. Esse é o propósito final, ter a glória de Deus. Mas enquanto estamos aqui, diz a Bíblia, nós vamos de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, nós vamos sendo transformados. E quando chegarmos lá, todos juntos, Cristo em nós, esperança da glória, Cristo em nós, tem toda a glória de Deus. Tinha a glória de Deus, e olha só, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Aqui está mostrando a Nova Jerusalém. Bom, a Nova Jerusalém diz aí que ela é a esposa do Cordeiro. A Nova Jerusalém está mostrando que é o corpo de Cristo. Mas ela é exatamente igual, igualzinha, semelhante em imagem ao que nós vemos descrito no capítulo 4 do Apocalipse. Verso 2 e 3. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Alguém estava sentado no trono, semelhante a uma pedra preciosíssima. O que diz no capítulo 21? A pedra de jaspe. O verso 11, né, do 21 ali, tinha a glória de Deus. E essa glória de Deus é aquela glória que está lá naquela pessoa que está sentada no trono. Cristo é a glória de Deus. Se você quer experimentar a glória de Deus, não tem como experimentar senão pela revelação de Jesus Cristo. Ele é a glória de Deus. É Ele o único que vai manifestar a glória de Deus ao mundo. E dessa maneira vai revelar dentro de nós. Essa glória começa dentro de nós e ela vai se expressar um dia. E essa glória é como uma luz semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe. O que diz no verso 3 do capítulo 4 de Apocalipse? Que estava sentado, era na aparência semelhante à pedra de jaspe. É a revelação plena de Cristo na igreja. É uma luz. Você sendo trabalhado por Deus, o que é que vai refletir? luz, sem o trabalhar de Deus, ó, tudo que ofusca a expressão da luz de Cristo tem que ser removida da nossa vida. Eu sou um, vamos considerar assim, eu sou um jovem tão brilhante, não conseguirá ter a revelação de Jesus Cristo. Se você é uma pessoa tão brilhante, mas quando trabalhar da cruz de Cristo vem sobre a nossa vida e o Espírito Santo, através desta obra, através de experiências, às vezes você nunca pensou que ia ter uma dificuldade com aquele irmão que você veio aqui e declarou, eu te amo, irmão. E daí, quando vem aquela dificuldade, então você vai fugir? Aquela dificuldade está vindo para remover do teu coração o amor próprio da tua carne. E aí vai dar lugar a uma luz preciosíssima, a luz do amor de Deus, para você amar aquele irmão, mesmo no meio da dificuldade. É? Não é assim? O amor que devemos ter entre marido e esposa é esse aí. Porque se for aquele amor sentimental, ele vai durar pouco. Dura muito pouco. Mas quando é um amor que é a luz da revelação de Jesus Cristo, aquela parte da pedra foi realmente trabalhada e reflete aquela luz gloriosa do amor de Deus, aí sim. Reflete aquela luz gloriosa da graça de Deus. São riquezas insondáveis de Cristo que se reflete de uma única forma, pela luz. Você já viu a luz do arco-íris? Parece-me que é uma combinação, eu não sei, aqui os irmãos, fala Paulinho, você deve conhecer. É a combinação de duas cores que refletem em sete. Não são, a princípio, todas aquelas cores. É uma refletiva, uma reflexão. Reflete. Ela passa por um prisma. É como se fosse, você é a pedra, você é o prisma. Aí Deus deposita sua revelação e ela se reflete em sete cores. A revelação da glória de Cristo. Sete é uma plenitude de revelação. E é assim que Deus quer trabalhar. Mas você precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Busque Ele até que Ele toque em você. Né? Toca em você. E aí você vai estar mancando. Nada teu vai ter utilidade, mas a glória de Cristo vai ser bem benéfica para todo o povo de Deus, para toda a igreja. Amém? Glória ao Senhor.